show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Agora 6h18, começamos agradecendo por esse novo dia e também pela chuva.
Obrigado,
que está caindo.
Ô, maravilha, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, por essa chuva que vai, não digo completar os nossos reservatórios, mas dar uma enchidinha assim, básica, né? Pra gente se livrar desse racionamento terrível da água. Obrigado por tudo, Senhor, pela chuva, pelo sol, pela noite, pela lua, por tudo o que nos dás. E obrigado pela oportunidade de começarmos um novo dia com saúde, com alegria e com muita fé.
Verdade.
Com a convicção de que este dia será, já está sendo e será ainda mais maravilhoso.
Obrigado pela tua graça, Senhor Jesus.
E como sempre fazemos, em segundo lugar, pedimos sempre tua proteção especial para aqueles nossos irmãos que talvez não estejam tão bem, mas cuja felicidade e bem-estar muito nos importa, porque é impossível para um ser humano consciente ser feliz sozinho. Qualquer ser humano que tem Deus no coração imagina e pede e até deseja muito que os seus semelhantes também estejam bem e felizes.
Verdade, papai.
Com saúde, vivendo um ambiente de compreensão para que toda a humanidade esteja bem, livre de doenças, de incompreensões, de coisas ruins. Obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que nos dás e protege nossos pais, aqueles pais de família que todos os dias levantam de manhã para lutar pelo pão nosso de cada dia, para cuidar dos nossos filhos.
Verdade.
E apesar de todas as dificuldades que sabemos que estamos passando, acordamos todos os dias com muita convicção de que isso é passageiro e que já está passando.
Em nome de Jesus.
Todo mundo haverá de ser vacinado. Haveremos de vencer, inclusive, estas vertentes aí desse vírus. E acabaremos, talvez até antes do fim do ano, com uma situação, se não idêntica, pelo menos bem parecida com aquela que tínhamos antes, sem medo de chegar perto dos nossos irmãos,
verdade,
dos nossos amigos, podendo abraçar as pessoas que nos são caras. Confiamos em ti, Senhor.
Cuida de nós.
Porque está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Tudo porque és o nosso pastor e sabemos que nada nos faltará.
Amém.
Tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa sexta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Áries. Ariana, essa fase te induz a procurar o fortalecimento das relações pessoais. Você provavelmente esteja entendendo melhor a importância do entendimento, dos laços de afeto em relação às pessoas do teu convívio. No romance, hora favorável para expressar o que sente, mas também perigosa para se envolver em situações confusas ou com pessoas erradas. Coré Verde, número 20, hora 6 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurino, Taurina, se houver alguma coisa te aborrecendo, é sinal de que é hora de reverter a situação. Perceba a inutilidade de gastar energia com coisas que não tem remédio. No amor, procure ver as coisas com clareza para poder tomar decisões acentuadas que te façam bem. A cor é lilás, número 15, hora favorável 7 da noite. Gêmeos, bom dia. Embora assuntos mais agradáveis, mais amenos, possam até surgir, o grande lance agora, Geminiano, é dedicar atenção à tua atividade, tirando dela o máximo de proveito e buscando se aperfeiçoar naquilo que você faz. No amor, não seja afoito, amadureça as decisões antes de fazer alguma coisa importante que vá repercutir na tua vida. A cor é dourada, número 51, hora 11:30 da manhã, palpites para você aí do signo de Gêmeos.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Câncer. Câncer, com a passagem do sol pelo teu signo, tua vida se desenvolve de forma assim, menos traumática, né? E até o teu estado de espírito tende a melhorar. No romance, aprenda a valorizar o que te faz bem e a ignorar aquilo que te aborrece, né? Não fixe naquilo que é ruim. Cor azul, número 04, hora 16h30. Alô, Leão. Leonino, Leonina. A qualidade do relacionamento com as pessoas à tua volta tende a melhorar agora, sobretudo se você conseguir desenvolver mais tolerância, capacidade de compreensão. No romance, não tente forçar uma pessoa ou situação, ou pode acabar se estrepando, que não é por aí, viu, Leão? Corebege, número 84, hora 18h. Vírus em bom dia, nem todos os projetos poderão ser colocados em prática, talvez, mas a tua postura mental, virgem, poderá modificar esse panorama a médio prazo, né? No romance, reconheça o momento de se manifestar e o momento de ser discreto. Agir de modo inconveniente pode ser fatal. Cor violeta, número 59, hora 10h30. Olha, vamos falar agora para você do signo de Libra. Libra, o período favorece o avanço em tudo que se refere à tua ocupação. Agora, para isso, possivelmente tenha de impor o teu valor, pessoal, tomando mais iniciativa, Libra. No amor, momento de alguma tensão em que talvez haja alguma divergência e até mesmo um conflito. Calma na hora de decidir. A cor é laranja, número 46, hora 17h. Escorpião, bom dia. As atividades artísticas e intelectuais estão beneficiadas, mas assim mesmo, a realização dos teus planos e sonhos vai exigir convicção e uma fé poderosa em si mesmo. No romance, não se apegue a detalhes, Escorpião. Nem fique ruminando coisa ruim. A cor é bordô, número 71, hora favorável 21h30. Sagitário, bom dia. Assuntos ligados a dinheiro e comerciais de um modo geral estão favorecidos, mas exigindo muito cuidado. Nas relações amorosas, não tente chamar a atenção à força, seja natural. A cor é prata, número de sorte, o 39, hora 11h30. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, o trabalho continua favorecido, esse setor importante, né? Agora, para um avanço real, será necessário fazer um pouco mais, de esforço. Progresso e consequência, e não é acaso, né? Não espere conquistar coisas maravilhosas sem dar mais em troca. Às vezes é preciso a gente se dedicar mais àquilo que está fazendo, para o resultado aparecer. No romance, não seja muito desconfiado e não ignore as vontades e opiniões de uma determinada pessoa. Porém, violeta, número 46, hora 14h. Aquário, bom dia. Olha, aquariano, poderá progredir na atividade profissional, principalmente se não se limitar a fazer a mesma coisa que tem feito. A gente precisa se melhorar cada dia, né? Você tem a oportunidade todos os dias de superar a si mesmo. No romance, não se fixe nem se apoie naquilo que não te passe segurança. Cor é vinho, número de sorte 73, hora favorável 19h30. Peixes, bom dia. Olha, sendo cuidado com a tendência a deixar os assuntos práticos de lado, viu? A tua vida interior é muito intensa, a gente sabe, mas a realidade está bem aí debaixo do nosso nariz, exigindo a nossa participação. No romance, não seja sentimental demais, coloque teus interesses pessoais em primeiro plano, pelo menos até ter certeza de com quem você está lidando. A cor é salmão, número 37, hora 10h30. Alô, você do signo de Áries. Ariano, essa fase te induz a procurar o fortalecimento das relações mais pessoais. Você talvez esteja entendendo melhor a importância do entendimento, dos laços de afeto, de amizade, no teu convívio. Isso é bom. No romance, hora favorável para expressar o que sente, mas também perigosa para se envolver em situações confusas. Coré Verde, número 20, hora 18h30. Alô, Touro, bom dia. Taurino, se houver alguma coisa te aborrecendo, é sinal de que é hora de reverter a situação. Perceba a inutilidade de gastar energia com coisas que não têm remédio e ficar lamentando coisas adversas. Se você quer realmente melhorar a tua vida em qualquer sentido, escreva para não esquecer. Tome atitude, não tem outro jeito. No romance, procure ver as coisas com muita clareza para poder tomar as melhores decisões. A cor é lilás, número 15, horas 7:30 da noite. Gêmeos, bom dia. Embora assuntos mais agradáveis, mais amenos possam até surgir, o grande lance agora, geminiano, é dedicar atenção à tua atividade, tirando dela o máximo de proveito que puder. Nas relações amorosas, não seja afoito, viu? Amadureça as decisões para depois não se arrepender, ficar com cara de Madalena. Cor é dourada, número 51, hora favorável 11:30 da manhã. Alô, você do signo de Câncer. Olhe, Câncer, com a passagem dos planetas pelo teu signo, nesta conjunção atual, tua vida começa a se desenvolver de uma forma, digamos assim, menos traumática, mas tranquila, e até teu estado de espírito provavelmente melhore, que é muito bom, né? No amor, aprenda a valorizar o que te faz bem e ignorar aquilo que te aborrece, que chateia. Às vezes a gente tem uma coisa que aborrece e fica pensando naquela coisa o tempo todo. É ou não é? Cor azul, número 04, hora 4:30 da tarde. Alô, Leão. Leonino, a qualidade do relacionamento com as pessoas tende a melhorar, sobretudo se conseguir desenvolver mais tolerância e capacidade de compreensão. No romance, não tente forçar uma pessoa ou uma situação, ou pode acabar se estupando, porque na forçação não resolve. A gente, quando não consegue por bem, melhor não ir por mal, que aí mesmo que não vai conseguir. Cor é bege, número 84, hora 8 da noite. Virgem, bom dia. Nem todos os projetos poderão ser colocados em prática, talvez, mas tua postura mental poderá modificar esse panorama a médio prazo. E no amor, virgem, reconheça o momento de se manifestar e o momento de ser discreto. Agir de modo inconveniente pode ser fatal. Cor violeta, número 59, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você de Libra. Libra, o período favorece o avanço naquilo que você faz, viu? Agora, para que realmente a fase seja boa, provavelmente você vai ter de impor o teu valor pessoal e tomar mais iniciativas. No romance, é um momento de alguma tensão, em que talvez haja alguma divergência e até mesmo um conflito. Portanto, calma na hora de decidir. A cor é laranja, número 46, horas 5:30 da tarde. Escorpião, bom dia. Olha, as atividades artísticas e intelectuais estão beneficiadas, mas assim mesmo, a realização dos teus planos e sonhos vai exigir convicção e uma fé poderosa em si mesmo. Romance, não se apegue a detalhes, nem fique ruminando coisa ruim. Cor é bordô, número 71, hora favorável 9:30 da noite. Sagitário, bom dia. Assuntos ligados a dinheiro e comerciais de um modo geral estão favorecidos. O relacionamento pessoal, Sagitário, é que vai te exigir bom senso, viu? E espírito de tolerância. No amor, não tente chamar atenção à força. Procure ser natural o tempo todo. Cor é prata, número 39, hora 11:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Capricórnio, bom dia. O trabalho continua favorecido, as tuas obrigações em geral, assim, mas para um avanço real vai ser indispensável você fazer por onde. Dedicação é a palavra de ordem agora, Capricórnio. Romance, não seja excessivamente desconfiado e não ignore as vontades e opiniões de uma determinada pessoa, viu? Cor violeta, número 46, hora 2 da tarde. Alô, Aquário, poderá progredir na atividade profissional, principalmente se não se limitar a fazer a mesma coisa que tem feito o dia todo. Você tem a rara oportunidade de começar todo dia de novo, e qualidades para fazer melhor não te faltam. No romance, Aquário, não se fixe nem se apoie naquilo que não te passe segurança. Corevinho, número 73, hora 7:30 da noite. Alô, Peixes, bom dia. Sendo cuidado com a tendência a deixar os assuntos práticos de lado. Tua vida interior é muito intensa, a gente sabe, mas a realidade está sempre aí, debaixo do nosso nariz, exigindo a nossa participação. No amor, coloque teus interesses em primeiro plano, pelo menos até ter certeza de que amarrou o teu burro no poste certo, né? A cor é salmão, número 37, hora 10:30 da manhã.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Da manhã, 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Olha, gente, essa mulher aqui do Retratos, Ela tinha 35 anos, uma mulher muito jovem, né? Já era separada, sem filhos, funcionária pública e morava sozinha.
Uhum.
Tinha uma vida relativamente boa, nada assim maravilhoso, mas ela queria muito, como qualquer pessoa dessa idade que está sozinha, encontrar um par, né?
Sim.
Encontrar uma pessoa especial para dividir a vida. Enfim, queria ser feliz, como todo mundo. Seu último relacionamento tinha durado 3 anos, só que infelizmente as coisas haviam tomado um rumo que a levou a se separar do companheiro.
Coitadinha.
Fazia só 2 anos, Rafa, que ela não se envolvia seriamente com ninguém.
Uhum.
Foi quando acabou reencontrando, por acaso, um antigo colega de trabalho. Não tinha sido namorado, só colega de trabalho.
Uhum.
Na época em que eles trabalhavam na mesma empresa, eles eram muito amigos, né? Mas não tinham assim tanta intimidade. Eram mais ou menos amigos, assim, colegas sim, mas não tinha aquela coisa de falar de assuntos pessoais, de. Não. Mesmo assim começaram a conversar. Depois trocaram telefones nesse reencontro,
uhum,
e passaram a mandar mensagens um pro outro.
Sim.
No fim, adivinha, acabou rolando. Na época, o Agnaldo, esse rapaz, era comprometido. Mas, para sorte de Luísa, até agora estava sozinho. Era comprometido na época em que os dois trabalhavam juntos.
Sim.
Em que eram só amigos. Agora não, estava sozinho e se encantou por ela. E não dá nem para explicar, ela também começou a gostar dele. Porque ele tinha assim, um jeito muito carinhoso, sabia falar palavras bonitas. Sabe quando as coisas começam a se encaixar?
Sim.
Ela nunca imaginou que pudesse entender tão bem com alguém que ela já conhecia, inclusive, do passado, mas em quem nunca tinha prestado muita atenção. Até porque, na época, os dois eram comprometidos. Bom, passaram a se ver direto. E foi aquela explosão de sentimentos.
Bom.
Mais do que simplesmente se encantar, Rafa, a Luísa se apaixonou e não demorou muito, viu?
Também.
Foi bem rápido. E, para sua sorte, ele dizia que sentia exatamente o mesmo. Ela nunca tinha sido tratada tão bem por homem nenhum. E o cara fazia o estilo assim romântico. Dava flores, presentinhos pra ela.
Ah, isso é lindo.
Datas especiais ele não esquecia. Quando dormia no apartamento dela, por exemplo, levantava um pouco mais cedo só pra preparar o café da manhã.
Mas que amor, Renato.
Ainda levava na cama pra
que
ela.
Que coisa linda.
Numa dessas vezes, ela até comentou: olha que assim, vou ficar mal acostumada, Aguinaldo. Vou querer tomar café da manhã todo dia na cama.
Mas olha.
Como resposta, ele a beijou, assim, de um jeito bem apaixonado. E a Luísa se jogou de cabeça nesse relacionamento. E que mulher não se jogaria? Porque o cara fazia tudo que uma mulher espera, né? Ela tinha encontrado, foi a impressão que ela teve, tinha encontrado o homem perfeito, o amor dos seus sonhos, tudo aquilo que ela pedia a Deus em oração. Nunca um homem tinha tratado daquele modo. Não demorou muito para ele se mudar de Malicuia ali para o apartamento dela. Ele já dormia ali algumas noites e no fim acabou se mudando de vez. Aliás, foi pedido dela, né? Porque o que ela queria é que ele estivesse ali a seu lado o tempo todo.
Claro.
Desde que passaram a morar juntos, Mili e Rafa, eles se trancaram no seu mundinho particular.
Sim.
Sabe aquela coisa? Olha, não quero nem saber o que está acontecendo lá fora.
Uhum.
O que importa é o nosso mundo.
O amor.
Somos nós dois, esse quarto aqui, essa cama.
Ah, isso é lindo.
Ela, inclusive, deixou de sair com as amigas que ela tinha.
Ué?
Deixou de visitar a mãe, que ela visitava todo domingo. O único contato que mantinha com o mundo externo, vamos dizer assim, era quando ia trabalhar, porque precisava. E mesmo assim, ia e voltava de carona com ele, o Agnaldo. O resto do tempo estavam sempre juntos, de modo que sua vida passou a girar em torno desse rapaz. Até mesmo na casa da mãe, ela praticamente deixou de ir. E também passou a não receber visitas. Era como já foi dito. Passaram a viver trancados naquele mundinho particular, onde só havia espaço para eles e mais ninguém.
E o amor?
Até que um sábado, Rafa, a Luísa combinou de ir ao shopping com uma colega de trabalho. Queria comprar umas coisinhas para ela. E aproveitou para comprar também um presente para ele, o Agnaldo.
Ah, que amor!
No entanto, pelo fato do seu celular estar sem bateria, não avisou.
Não.
E como sempre fazia, ele passou para apanhá-la no fim do expediente. Luísa nunca imaginou que o Aguinaldo pudesse ficar zangado.
Ixi.
Porque os dois se davam tão bem, se tratavam com tanto carinho. A cada dia ele se mostrava o homem mais apaixonado do mundo, mais carinhoso, mais encantador. Só que ela não fazia ideia do que a esperava. Assim que entrou pela porta daquele apartamento.
Ai, Renato.
Não perca daqui a pouco.
Não.
A segunda parte da edição de hoje de Retratos da Vida.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Pois é, o cara era a oitava maravilha do mundo, né? Um amor assim.
Até.
Sabe? Sabe que aquela fase do amor assim? Eu só vou se você for?
Isso, mas isso é legal demais.
Tipo assim. É.
Parceria.
É legal, mas. Ela saiu esse dia, foi lá comprando um presentinho, inclusive um presentinho pra ele. E como tava com o celular sem funcionamento, tava sem carga, ela não conseguiu avisar que ia sair um pouquinho antes, ia dar uma passeia no shopping. E a primeira coisa que lhe ocorreu, quando ela chegou em casa, quando ela abriu a porta, sabe, teve uma surpresa desagradabilíssima, só pra dizer assim, pra não assustar muito. A primeira coisa que lhe ocorreu foi de que um bandido tivesse invadido o apartamento.
Por quê? Mas o que aconteceu?
Só que não demorou muito e ela viu o Aguinaldo surgindo no corredor. E antes mesmo que ela perguntasse alguma coisa, foi ele quem falou. Posso saber onde que você estava, Luísa?
Nossa.
Você me deixou plantado, feito um palhaço na frente do meu serviço? Luísa teve aquele sobressalto. Porque nem parecia ser o Aguinaldo que estava ali na frente dela. Sabe quando a pessoa se transforma?
Sim.
Sabe aquele filme, O Médico e o Monstro?
Uhum.
Parecia com outra pessoa. A expressão fechada, os dentes cerrados, os olhos faiscando de raiva. Ela não entendeu, pensou até que talvez ele estivesse brincando. Calma, Aguinaldo. Você tá falando sério? Porque eu só dei um pulinho no shopping com a Suzana. Aliás, eu trouxe um presentinho pra você. Quero saber de presente!
Nossa, que grosso!
Luísa ficou sem palavras. E sem entender nada. Não reconhecendo o homem que estava ali diante dela. Não era o mesmo. Nem de longe lembrava o doce Aguinaldo que ela conhecia. A briga, acho que não preciso nem dizer, foi feia. Quer dizer, briga. Só não. Ele falou, né?
É, uai.
Ela só escutou em silêncio de cabeça baixa. A Luísa nunca imaginaria que ele pudesse se transformar daquele modo. Inclusive, foi ele mesmo que, num acesso de fúria, tinha derrubado todas as coisas ali no chão. Ela foi até o quarto, triste, e ficou lá chorando, até que depois, no fim, ele foi falar com ela, só que não exatamente do mesmo jeito com que a tinha recebido.
É.
Inacreditavelmente, ele, se não voltou a ser o mesmo doce de sempre, estava bem mais calmo, mais do que isso, até carinhoso.
Sim.
Como se nada tivesse acontecido. Luísa, me desculpa, amor. Eu não sei o que deu em mim. Eu perdi o controle. Achei que você estivesse com outro cara, porque deixou o celular desligado. Me perdoa. Eu prometo que isso nunca mais aconteceu.
Ai, ai, ai.
Ela o amava, o Rafa. E, é claro, o perdoou. E os dois selaram as pazes, adivinha? Fazendo o amor. Voltaria tudo a ser como era? O que tinha acontecido naquele dia jamais aconteceria de novo? Começou a acontecer direto, se é que você quer saber. Esse homem passou a se mostrar instável, violento, a cada dia que passava, depois daquela primeira demonstração. Mais do que isso, controlador e possessivo. Bastava um acontecimento à toa e ele se transformava, como se estivesse possuído por um espírito ruim.
Credo.
Tô louco.
Aí depois, voltava a ser o Aguinaldo de sempre, carinhoso, pedia desculpas.
Cordeiro.
Sempre o mesmo papinho. Amor, perdoa, eu me descontrolei, mas eu prometo, isso nunca mais vai acontecer. Sem se dar conta, Luísa passou a viver um relacionamento abusivo. Aguinaldo tinha ciúme até do pensamento dela. Queria controlar todas as suas ações. E é sempre assim. Para quem entende, para quem trata desse tipo de assunto, é sempre assim que começa. Pequenas demonstrações de possessividade, de modo que a mulher, às vezes, não consegue identificar que está vivendo uma relação tóxica. Até da própria família, Luísa acabou sendo afastada pelo ciúme e controle doentio do seu marido.
Meu Deus!
Ele não queria que ela tivesse contato com ninguém. Ela queria sair para visitar a mãe de vez em quando, ele não deixava. Os amigos mais próximos e até mesmo, repito, a família, percebendo o que estava acontecendo, tentaram ajudá-la, abrir os olhos, mas em casos assim, parece que a pessoa não consegue enxergar. Acredite quem quiser, mas Aguinaldo se tornou até mesmo violento. E eu tô falando de violência física.
Misericórdia.
Começou com um empurrãozinho, um beliscão, até o extremo de lhe dar uma bofetada no rosto.
Não.
E chutes na perna.
Que isso?
Depois ele pedia perdão. Dizia que amava, que aquilo nunca mais iria acontecer, que tinha sido um momento de descontrole. E ela, por incrível que pareça, parecia acreditar. Além do abuso emocional, ele também passou a agredi-la fisicamente. Luísa não sabia, mas era exatamente assim que Aguinaldo agia com a sua antiga companheira. E com a anterior também. E com a outra também. No começo, ele também era um doce de pessoa, mas depois deixava a máscara cair. É preciso que todos estejamos atentos para que histórias assim não terminem em tragédia, como alguns casos costumam terminar. Todos os dias a gente vê no jornal, na televisão, no rádio, notícias de mulheres sendo mortas por seus parceiros. E repito, tudo começa assim, com pequenas demonstrações de possessividade. Que essa história sirva de lição para alertar e ilustrar para aquilo que acontece todos os dias diante dos nossos olhos. Minha amiga, você que é mulher, é preciso estar muito atenta. Porque ao contrário do que se costuma dizer, em briga de marido e mulher, é preciso sim, muitas vezes, meter a colher. Não perca segunda-feira às 7:30 da manhã, mais uma edição de Retratos da Vida. Opa, vamos cantar o parabéns para quem tá de aniversário hoje. A Miri está com o envelope na mão, chegado diretamente da KGB.
Hoje sim, mas...
envelope com os aniversariantes do dia.
Então, let's bora, vamos mandar um parabéns bem especial para Patrícia da Silva Zanon Fontana.
Alô, Pati.
Ela que é de Piraquara, hoje está fazendo 49 anos.
Boa.
Tem também a Ana Letícia de Melo, ela é de São José dos Pinhais, está fazendo 33 anos.
Parabéns.
Rafael Albers, de Fazenda Rio Grande, hoje fazendo 28 anos.
Parabéns, queridão.
Vanessinha de Souza, de Colombo, hoje completando 23 anos. Tem a Thaís Stephanie dos Santos, do de Guaratuba. Hoje está fazendo 20 anos.
Parabéns, querida.
Pamela de Paula Ribeiro, ela é de Colombo, 19 aninhos. E também fechando por enquanto, tem a Emily de Almeida Sá. Ela é também de Colombo. E hoje faz 16 aninhos.
Parabéns. Olha, a pessoa que nasce no dia 13 de agosto tem muita força interior e quando persiste sempre consegue conquistar seus objetivos. Tem um coração grande e é sensível e pode, em função disso, deixar-se enganar por pessoas de má fé. Sua personalidade costuma ser generosa, gosta de ajudar e defender os mais fracos. O seu temperamento franco e aberto costuma destacar-se em qualquer ambiente, o que lhe atrai muitos amigos, mas também alguma inveja. Deve estar sempre alerta em relação aos inimigos ocultos, aqueles que, em percebendo seu carisma, procuram prejudicá-la através de artimanhas e fofocas. É pessoa romântica e muito sensível. Em função disso, deve ter extrema cautela, pois pode vir a sofrer por amor. Sabe quem está de aniversário hoje no mundo artístico?
Quem é?
O ator Marcelo Novaes.
Opa!
E o já falecido diretor de cinema, Alfred Hitchcock.
Meu Deus, esse cara tem...
Diretor de Um Corpo que Cai, Psicose.
Sensacional.
Janela Indiscreta. Poxa vida, muito
bom. E pela aí, ó, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Lembro que era um sábado, quase 8 horas da noite, eu estava ali na casa, eu estava na cozinha preparando o jantar, quando minha mãe veio avisar que tinha alguém querendo conversar comigo lá no portão. Eu tinha mesmo escutado alguém batendo palmas, mas não imaginei que... Ela não falou quem era. E eu apenas pedi que ela ficasse ali, dando uma olhada nas panelas, e fui lá conferir. Para minha surpresa, era o Joel. E eu notei de saída que a cara dele não estava nada boa. Nem bem me aproximei e ele já foi perguntando assim, impaciente, nervoso. Tô te ligando e mandando mensagem já faz um tempão, Lúcia. Não me atendeu por quê? Pedi desculpas. Falei que não tinha visto, que tinha deixado o celular lá no quarto carregando. E perguntei o que é que tinha acontecido para ele estar daquele jeito. Ele, a princípio, não respondeu. Só perguntou se tinha como a gente conversar em outro lugar, porque tinha um assunto muito, mas muito sério para conversar comigo. E olha, pela cara dele, devia ser sério mesmo. O fato é que eu e o Joel trabalhávamos juntos. Mais do que isso, estávamos envolvidos. Fazia quase um ano que a gente andava saindo, apesar de ele ser um homem casado. Eu sabia que não era a situação ideal, mas quando a gente se apaixona, parece que não tem outro jeito. Assim que entrei no seu carro, reparei que tinha um monte de roupa ali no banco de trás. E antes mesmo que eu perguntasse qualquer coisa, ele jogou a bomba. Minha mulher descobriu tudo, Lúcia. Ela já sabe da gente. Já sabe? Mas como assim? Como que ela descobriu? Ela mexeu no meu celular. Aí viu, né, as mensagens que a gente troca. Tinha até aquelas fotos que você mandou, lembra? Meu Deus, Joel, mas... Por que que você não apagou? Eu ia apagar, esqueci. Me entretive, né, com outra coisa e acabei esquecendo. Eu dei o celular pro Lucas jogar e ela aproveitou, né, e pegou da mão do menino e a... Mas e agora? Como que tá a situação de vocês? Como que tá? Ela me tocou de casa. E o pior é que eu não tenho nem para onde ir. Você acha que tem algum problema se eu passar essa noite na tua casa? Na minha casa? Joel... Puxa vida, não sei. O que que eu vou dizer pra minha mãe? Olha, era uma situação complicada demais. E eu digo isso porque a minha mãe conhecia o Joel, até porque ele também morava ali perto. Só que não sabia que a gente mantinha um caso. Aliás, ela conhecia até a mãe dele. As duas eram amigas. Quando a mãe dele era viva ainda. Eu não queria nem pensar na reação dela quando descobrisse que eu estava mantendo um caso com um cara casado. E seria ainda pior se eu resolvesse permitir que ele dormisse Conhecendo a minha mãe do jeito que eu conhecia, se eu recolhesse o Joel para dentro de casa, mesmo que fosse só por aquela noite, e ela descobrisse o que havia entre a gente, era bem capaz de ela expulsar os dois. Até porque a casa era dela. Ela sabia que ele era casado, que tinha um filho pequeno. Jamais iria provar e aceitar aquela história de, repito, uma situação muito delicada. Como eu já disse, nós trabalhávamos juntos, eu e o Joel. Acabei arranjando um emprego justamente na empresa onde ele trabalhava. Mas juro que foi só coincidência. Só que às vezes eu ia embora de carona com ele. Antes disso, a gente nem se falava. Só que essa aproximação lá no serviço acabou nos fazendo ficar mais próximos, a intimidade começou a ficar maior e no fim a gente acabou se envolvendo. Desde o começo eu sabia que ele era casado e que tinha um filho. E juro, até tentei evitar. Mas acabei me apaixonando até que no fim não consegui me controlar. E eu sei que isso não é desculpa. Sempre tive a consciência de que estava fazendo uma coisa errada. Mas a paixão acabou falando mais alto. Até mais alto que qualquer princípio ou valor que meus pais tivessem me passado. Por isso, acabei me deixando levar. Se bem que ele também gostava de mim, disso eu tenho certeza. Do contrário, não estaria colocando em risco o seu casamento. Aliás, ele vivia dizendo que sua intenção era se separar para podermos ficar juntos de vez. Só que não podia fazer isso, pelo menos durante algum tempo. Por causa do filho, que geralmente é o, sabe, o problema de quem está casado e quer se separar. Os dois, ele e o filho, eram muito apegados. O Lucas tinha acabado de completar 4 anos. A esposa dele eu não conhecia pessoalmente, quer dizer, a tinha visto uma vez, mas assim de longe, nunca tínhamos chegado a trocar uma só palavra. O fato é que ele tinha ido ali me procurar porque a Natália tinha descoberto tudo. O tinha mandado embora de casa e ele não tinha para onde ir. Falou que já tinha até ligado para 2 amigos, mas infelizmente nenhum dos dois tinha podido ajudar, de modo que só tinha restado eu, já que ele não tinha parentes aqui em Curitiba. Olha, apesar da minha preocupação, do modo da reação da minha mãe, e até do receio da reação que a minha mãe teria quando soubesse que eu andava de casa com um homem casado, resolvi enfrentá-la. Até porque não iria jamais deixar o homem que eu amava na rua, dormindo dentro do carro. Por isso falei para ele que daria um jeito. Ia conversar com a minha mãe. E olha, eu talvez até nem devesse ter feito isso. Mesmo porque, como dizem, né? Mentira tem perna curta. Mas acabei inventando uma história para minha mãe e o levei. Falei que o Joel tinha brigado com a esposa, que ela o tinha expulsado de casa e que ele não tinha para onde ir. E pelo fato de trabalharmos juntos, de sermos amigos, ele tinha vindo pedir guarida para mim e perguntei se ele podia dormir ali na nossa casa, pelo menos aquela noite. Ou seja, contei tudo, disse a verdade em quase tudo. Só não contei o motivo, né? Da mulher dele tê-lo expulsado de casa. Ela franziu a testa, ficou olhando assim para a cara do Joel, até que perguntou: o que que você aprontou, hein, rapaz? Que foi que você fez para tua mulher? Para ela te expulsar de casa? Coisa pouca não foi, né? O coitado não sabia nem o que dizer. Acabei me atravessando. Ele não fez nada, mãe. Foi só uma briga de casal. Garanto que amanhã vai estar tudo bem de novo. Por que que você não deixa ele mesmo responder? Hein, filha? Bom, tudo bem. Se é só por uma noite, acho que não tem problema. Mas amanhã você vai lá tentar se acertar com a tua mulher. Lugar de marido é junto à esposa. Ainda mais você que tem filho, né? Olha, eu fiquei até aliviada quando ela concordou. Apesar de não ter desfeito aquela carranca, ela ficou desconfiada. Enfim, a gente jantou, depois ficamos ali na sala assistindo televisão, conversando, até que a mãe falou que ia dormir. Só que antes de se recolher, ela foi até o quarto, buscou um lençol, um travesseiro, um cobertor, para o Joel poder se ajeitar ali no sofá. Aí olhou bem assim na minha cara e falou: olha lá vocês dois, hein? Principalmente você, Lúcia. Não demora para ir deitar, já tá na hora. Não sei, mas eu acho que ela estava realmente muito desconfiada. Pela cara que ela fez, de todo modo, assim que ela foi pro quarto, a gente pôde conversar mais à vontade. Até trocamos alguns beijos, porque eu já estava com tanta saudade. Na verdade, ele também estava com muita saudade de mim. Só que, apesar da tensão que aquele momento exigia, a gente acabou se deixando levar. E até amor a gente fez. Esperamos um tempo para ter certeza de que a minha mãe tinha pego no sono. E fomos lá para o meu quarto. Só depois é que ele voltou ali para a sala, onde a minha mãe tinha ajeitado o sofá para que ele pudesse dormir. Depois que ele foi embora do meu quarto, eu fiquei ali deitada na cama, só pensando em tudo o que tinha acontecido. Por um lado, fiquei feliz, porque eu amava, o queria só para mim. Me incomodava o fato de ele dormir com outra mulher todas as noites. Só que, por outro lado, foi tudo tão inesperado que também fiquei com medo, apreensivo. Imagine se a história se espalhasse, todo mundo ficasse sabendo que eu era amante de um homem casado e que, por minha causa, a esposa dele o tinha escorraçado. Todos iriam me execrar, mas não tenho dúvida, todo mundo ia me condenar. Olha, demorei para pegar no sono, de tanto que aquela situação estava me perturbando. Aliás, pensei até mesmo no meu ex-namorado. Eu tinha terminado com ele justamente porque me apaixonei pelo Joel. Se essa história viesse à tona, ele com certeza pensaria que eu já tinha alguma coisa com o Joel antes mesmo da gente terminar. Eu juro, não tinha nada a ver. Eu nunca tive nada com o Joel enquanto estava com o meu ex. A mãe desse meu ex gostava demais de mim. Aliás, toda a família, todo mundo continuava me considerando muito, mesmo a gente tendo terminado. Eu não queria jamais que ficassem pensando mal. Eu sei, eu devia ter pensado nisso quando aceitei me envolver com o Joel. Apesar de apaixonada, eu sabia dos riscos, das consequências, de modo que agora não adiantava reclamar. No dia seguinte, despertei com os dois conversando lá na sala, minha mãe e o Joel. Pelo que deu para entender, pelo pouco que ouvi, minha mãe estava dando conselhos para ele. Cheguei a escutar aquele trecho da conversa. Família é uma coisa sagrada, Joel. Por isso, seja lá o que tenha acontecido, você precisa ir lá conversar com a tua mulher. Você precisa ir lá conversar com a tua esposa e tentar se acertar com ela. Ouvi o Joel concordando, dizendo que era exatamente aquilo que ele ia fazer. E não nego que senti um aperto naquela hora. Só de pensar que, mesmo ele estando separado, seria difícil demais para a gente ficar junto. Minha mãe, por exemplo, jamais iria provar. Ou será que ficaria do meu lado? Me daria apoio quando soubesse que eu estava apaixonada, que só por isso tinha me envolvido com um homem casado? O Joel tinha deixado todas as suas coisas dentro do carro, de modo que a minha mãe não fazia ideia da gravidade da situação. Eu levantei da cama, Acabei tomando o café da manhã e com eles. Minha mãe começou a repetir para mim tudo que já tinha dito para ele. E eu tive de escutar. Não demorou muito e ela saiu para ir à igreja. Ela gostava de assistir a missa das 10h30. De modo que ficamos ali sozinhos, eu e ele. O que é que você está pensando fazer? Ele fez aquela cara de que não sabia, não fazia a mínima ideia. Até que sugeriu: escuta, e se a gente contar tudo para tua mãe, sobre nós dois? Sei lá, de repente ela aceita. Eu olhei para a cara dele de novo. E sabe, fiquei sem saber o que dizer. Bem aqui no meu íntimo, para falar bem a verdade, era exatamente isso o que eu queria fazer. Mas e o medo? Achei melhor darmos um tempo. Ainda não era hora de ela saber de tudo, mesmo sabendo que, inevitavelmente, isso acabaria acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, ela saberia. Até porque é o tipo de coisa que se espalha. Eu só não imaginava que ela fosse voltar da igreja já sabendo de tudo. Olha, quase me deu um troço. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Que a mulher do Joel tinha descoberto que ele tinha uma amante, por isso o tinha tocado de casa. Inclusive, que esta amante, essa era outra mulher. Esta mulher era eu. Até hoje, não sei quem foi que contou para ela. Mas é como eu já disse, cedo ou tarde, um contra pro outro e aí a história se espalha. Imagine o meu estado. Quando vi minha mãe entrando, toda esbaforida pela porta, nervosa e dando de dedo na cara do Joel. Eu já tô sabendo de tudo. Já tô sabendo de tudo, seu safado. Não tem vergonha na cara, não? Eu quero que você se ponha para fora da minha casa agora. Agora. Como você pôde envolver a minha filha nessa tua safadeza, hein? E você, Lúcia? Que papelão, minha filha. Não foi essa a educação que eu te dei. Olha, eu nunca tinha visto a minha mãe tão nervosa, tão fora de si. Nunca tinha visto, até porque eu nunca tinha feito nada que... Ela falou aquilo tudo, foi até a porta, abriu e ficou mandando o Joel sair. Tentei controlar a situação, explicar o que estava acontecendo de fato, interceder a favor do Joel, mas minha mãe estava fora de si e se recusou a me ouvir. E no fim ainda falou: você ainda vai defender esse sujeito? Que só se aproveitou de você? Sua boba. Olha, se quiser, pode ir embora com ele, porque aqui na minha casa eu nunca vou aceitar esse tipo de coisa, nunca. Foi uma situação deprimente. E para não tornar tudo pior, ele acabou saindo. Eu até fiz menção de ir atrás, mas ele fez um sinal assim para que eu não fosse. Diz que depois a gente conversaria. Naquele dia, no entanto, a gente não conversaria mais. Pelo menos naquele dia, a gente não tornaria a se falar. E ainda tive de aguentar a minha mãe no meu ouvido, o dia todo, sem parar. Eu fiquei tão preocupada, sem saber onde que ele estava, se estava bem, com quem, se estava com fome, com frio, se tinha algum lugar para dormir. E no dia seguinte, ele também não foi trabalhar. Fiquei sabendo que ele tinha ligado para avisar que ia faltar. Até que na hora do almoço, recebi aquela mensagem. Já resolvi isso tudo aqui com a Lúcia, viu? Já resolvi tudo com a minha mulher. Viu, Lúcia? Conversei com a Natália, graças a Deus, ela estava mais calma. acabou aceitando o meu pedido de perdão, de modo que tá tudo certo. Eu fiquei pensando assim, ainda meio abobada, tá tudo certo? Mas como assim? Ele tinha voltado para ela? Estava dizendo que estava tudo certo? E ainda acrescentou: a gente precisa conversar. Eu prometi a ela que ia me afastar de você. Inclusive, ela botou uma condição para me aceitar de volta. Quer que eu peça conta, que pare de trabalhar ali na firma perto de você. Você tá falando sério? Você aceitou essa condição absurda? Eu perguntei, mas ele não respondeu, me deixando ainda mais agoniada do que eu já estava. Só consegui falar com ele de volta no dia seguinte, mesmo assim, coisa rápida. Até porque ele tinha apenas uma coisa para me dizer. Desculpa, Lúcia. Sabe, mas eu fiquei sem saída. Em nome da minha família, infelizmente, a gente vai ter de se afastar. Eu tenho filho pequeno. Eu tenho uma história com a Natália, por isso a gente para por aqui. Não quero botar minha família em risco, você entende? Ele ainda perguntou se eu entendia. Na verdade, eu ainda tentei argumentar, falar do nosso amor, que pelo menos até então era a coisa mais importante do mundo para ele. Só que dessa vez ele não quis me ouvir. Falou que seria melhor para mim, inclusive, ficarmos separados. Porque naquela situação, ele só traria mais problemas ainda para minha vida. Como se ele estivesse muito preocupado comigo. E ainda apresentou o argumento que a minha mãe nunca aceitaria que a gente ficasse junto. E nesse ponto, eu até que dou uma certa razão para ele. No fim, falou que precisava ir embora e me deixou ali falando sozinho. Ele inclusive acatou o pedido da mulher, fez um acordo na empresa e foi trabalhar em outro lugar. A mim só restou chorar e fazer de tudo que eu podia para seguir com a minha vida, já que ele realmente se manteve firme na sua decisão de se afastar. Sabe, não precisava ser assim. Mas pelo menos eu aprendi uma lição. Nunca mais vou me meter com um homem casado. Porque no fim, a corda sempre rebenta do lado mais fraco. Numa hora dessas, ele está lá bem tranquilo, feliz, com a sua mulher, com seu filho. Enquanto eu estou aqui, sozinha, triste, agoniada, me sentindo abandonada. A vida seguiu para ele. Enquanto eu continuo aqui, como que parado no tempo, sofrendo, chorando, morrendo de saudade dele, amando, pensando nele sem parar. Sabe, repito, sempre rebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco sempre é o da mulher. Tô aqui chorando, aborrecida, triste, achando a vida uma droga. Enquanto ele, para minha desilusão, tá lá com a esposa e o filho. E com certeza nem deve mais lembrar que eu existo.
Blood. nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me.
Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta-feira às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. E não esqueça, as histórias contadas aqui na 98 FM, na Música da Minha Vida, tanto a Música da Minha Vida e o Retratos da Vida também, estão sendo também mostradas no YouTube, viu? Postadas lá no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Se você perdeu uma carta, gostaria de ouvir, ou perdeu um pedaço, uma parte da carta, ou quer recordar uma história antiga, é só ir lá no canal Renato Gaúcho Oficial, que ela tá lá te esperando, tá bom? Ficar muito contente que você se inscreva no canal e assine o sininho, aquela coisa toda, compartilhe, tá bom? Não esqueça, Renato Gaúcho Oficial. No YouTube.